podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, venha para o lado gostoso da força, e Lili Arte Criativa, arte em papelaria, Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Mais uma vez, a gente tá aqui e não vamos falar de anos 80, vamos falar de assunto nerd. A gente vai falar da série Loki. Acabou, se você não viu, só lamento. A gente vai dar spoiler pra caramba, já pode botar o alarme desde o início do programa, dia de onde o alarme do spoiler. Que vai ter spoiler o programa todo e não tem jeito, não tem como fazer resenha da série sem dar spoiler. Então vamos chamar logo a nossa mesa aqui, a nossa mesa hoje está maior, hein? Vamos chamar aqui o nosso jurado Pedro de Lara, da nossa mesa, Júnior. Fala aí, Júnior.
Eu vou falar um negócio para vocês, rapaz. Hoje, nesse programa, eu tô mais perdido que virgem suruba.
Ih, meu Deus do céu. Então vai ter que apalpar, vai ter que
Vai ter que ir no tato, porque... É. Enfim, vamos lá. Achei meio confuso o negócio, mas no decorrer do programa a gente vai conversando, né? Aliás, eu não sei se daí dá pra ver.
Não.
Tá?
Não, não dá.
Mas aqui, rapaz, tem papel hoje aqui, irmão.
Ah, tem papel pra caramba.
Tudo que é lado.
É melhor assim, melhor assim. Ah, vamos chamar o nosso convidado de hoje também, Júnior, aqui, que vai fazer parte da nossa resenha do Loki aqui. Se você é o Pedro de Lara, ele seria quem? Mais ou menos, Nara Cid Almeida, o Sérgio Malandro? É o Serginho, Malandro da mesa hoje, Anderson Proença. Seja bem-vindo, Anderson.
Fala, galera do Quarentena. Isso aí, cara. Vim aqui para levantar várias teorias e deixar o Júnior com a cabeça mais bugada. Se já tá bugado agora, você vai ver o que virá pela frente.
Não, meu Deus do céu. Mas vamos organizar aqui, vamos fazer de conta que somos todos virgens numa suruba, vamos organizar cada um de cada vez.
Como já diria João Guilherme, não faça isso que o homem tem família.
É, vamos nessa. Júnior, me diz o seguinte, você gostou da série?
Gostei.
Gostou?
Gostei.
Meu Deus do céu. Aleluia, senhores.
Achei bem confusa. Na verdade, eu achei o seguinte. Começou confuso, o bagulho se explicou, aí voltou a ficar confuso, aí teve a explicação, confundiu mais.
Aí acabou.
Mas no geral, foi boa. Como eu falei lá atrás, no primeiro episódio, lembra? Uhum. Falei, promissora a série, realmente, né, superou as expectativas, viu?
Pô, bom. Anderson gostou também, né, Anderson?
Claro, nota 10, pra mim foi ideia. Melhor material da Marvel nessa nova fase aí, Disney Plus, pra mim, foi o Loki agora.
É isso aí.
Não foi então... a WandaVision?
Não.
WandaVision com 23 indicações ao prêmio Emmy de melhor série, entre eles, melhor série.
Melhor figurino, melhor cabelo, melhor maquiagem.
Bom, 23 categorias, amigo, foi até a melhor chão, ela deve ter concorrido até a melhor piso, melhor tudo.
Sabia nem que tinha 23 categorias lá, cara.
23, e o Falcão e o Soldado Invernal foram só 5 indicações.
Olha, melhor ator, melhor roteiro.
É, melhor participação de 5 segundos, que foi do Don Cheadle lá.
Tem isso aí. Ah,
esse aí foi o melhor. Pior que é verdade.
Foi, ele apareceu 5 segundos na série e foi indicado.
Pagar o prêmio.
Vai, se bobear, não duvido
se
não.
Se bobear, acho que é 2022. Mano.
Porra! É, vem, durma com essa. Ai, mas vamos, Jesus, lá, então já temos aqui uma unanimidade, todo mundo gostou da série, Loki foi muito bom, deixou todo mundo satisfeito, eu acho. A galera gostou, por mais que, não apareceu isso, não teve isso, não gostei, não. Não tem como, todo mundo tem que ter gostado, porque a série foi sensacional. E a gente vai fazer uma resenha aqui, todo mundo já falou que foi legal. Vamos aos pontos positivos da série, galera? Eu separei alguns aqui pra gente debater. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que um dos pontos positivos que a série teve foram os personagens que chegaram e, pelo jeito, vão ficar dentro do MCU, né? Por exemplo, ali, a Senhorita Minutes, que já foi a minha favorita de cara, a Sylvie, o Agente Mobius, a Juíza e as variantes de Loki, que também roubaram a cena. Mas eu vou deixar aqui cada um dizer quais foram os personagens que mais gostaram. Ô Anderson, começa por você. Quais são os personagens que a série apresentou que você mais curtiu?
É, tirando o protagonista, né, que já é Orconcourt, né?
É o próprio
todos Loki. Aí, que o Loki é o queridão aí, né? Da Marvel. É, vamos lá, Sylvie. É. Aquele que permanece.
Ah, sim. É, vamos também deixar pro gostei, final. É,
também aquele gostei. Que permanece. É. Aquele que permanece. É, o menino Loki lá, o Loki criança. Uhum. Vejo coisas promissoras pro futuro
dele. Você acha que ele vai ficar?
Sim, sim.
É porque ele não morreu, né?
Sim, é, ele sim. Eu acredito que teremos surpresas no futuro. Mas vamos pros personagens. Claro, Morbius, né? Uhum. Cara, que isso, cara. Vai ter carisma, assim. O Wilson mandou muito bem, cara. Muito bem. Acho que é, assim, da galera principal ali, eu acho que são os que eu mais gosto. O resto eu gosto um pouco menos.
É, e aí, Júnior, você, quem foi os personagens que você achou que foi maneiro?
Olha, eu vou acompanhar o Anderson nessa, viu?
Ah,
eu
sim,
gostei muito da Sylvia. Eu não conseguia falar Sylvie de jeito nenhum, só foi Sylvia pra mim.
É Sylvia até hoje, né?
É, pois é. E o Mobius, né? Eu gostei muito, cara, do Mobius, né? O Wilson.
Isso, né? Trabalhando.
E você sabia que ele não curtia a Marvel, né?
É, ele não gostava da Marvel, não acompanhava, né? Ele fez um intensivão, né? Quem foi que deu o curso pra ele? Sabe quem foi que deu o curso?
Foi o Tom Hiddleston, não foi?
Foi
ele que deu o curso pro cara.
Chamou ele pro churrasco.
É.
Aqui, vamos fazer um churrasco lá em casa que eu vou contar pra você aqui onde você vai entrar, o que que tá acontecendo mais ou menos. E
ele
deixou
não
o cara
tinha
preparado.
Costume, rapaz, de ver filme da Marvel nenhum.
Tá
olha
vendo?
Isso. Ah, mas olha só, aí é que aconteceu, chamou nesse churrasco aí pra mim tomar umas a mais, aí ficaram até de madrugada, o senhor Tom, né, ensinando, ministrando aulas, tal, pro coleguinha aí, pro Wilson. Eu acho que o ponto positivo, eu gostei muito dele, e cara, vou te falar outro que eu achei maneiro pra caraca e vou te contar por quê. Foi o Loki lá, o primeiro.
Ah, é. O velhinho.
Então, quando ele apareceu, achei maneiríssimo. Quando ele apareceu, eu falei, caralho, botaram o Visão no programa.
O Loki de cuecão, na época, é a mesma fantasia, né, do é mesmo esquema, né?
De onde saiu
o
Visão?
O Richard e Grant que fez, né, o Classic Loki, que é o Loki cosplay, né, parece um cosplay de Loki, né?
Rapaz, falei, caralho, meteram o Visão no programa ali.
É que é a versão dos quadrinhos, né? Aquela roupa dos quadrinhos do Loki original.
Pô, cara, mó barato, viu? Gostei muito desse personagem. Apareceu pouco, morreu e tal, mas mó barato. Ah,
cumpriu o seu glorioso propósito.
Exatamente.
Muito bom. Outro ponto positivo que eu achei aqui na série foi ser uma continuidade direta do filme do Ultimato. Eu achei, mostrou o que ia acontecer dentro da história, né? Não nos acontecimentos, porque óbvio, o filme se passa naquela realidade de 2012, né? Mas eu achei que foi legal porque eles mantiveram a teoria que a anciã, aquela mestre lá do Doutor Estranho, explicou pro Hulk lá naquela cena em cima do telhado lá, que bota a linha, bota a pedra, tira a pedra, faz uma linha. Então eles seguiram esse mesmo raciocínio. Então eu acho que isso aí foi muito legal. O que que vocês acham disso, Anderson? Você achou essa explicação ser mantida um ponto positivo da série também?
De uma certa forma, sim. Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. E vamos botar ele na frente ali. Eu vou só fazer um comentário. Quando a gente começou a ver o Loki, e eu comecei a bater um papo aí com o Dom, trocando as ideias de respeito, eu fiz um comentário, acho que no primeiro ou segundo episódio, falando assim, o meu maior medo da série é se vai manchar o legado do que já foi construído. Né? Que era o meu maior medo. Eu tô começando a pensar que acho que de uma certa forma respingou. Não manchou, não, mas respingou.
Um sujinho vermelho ou um sujinho marrom que respingou?
Acho que é marrom.
Mas guarda essa teoria lá pro final. Guarda aí que mais tarde a gente vai debater isso. Júnior, você viu da mesma forma? Você entendeu essa linha do tempo que a anciã explicou pro Hulk, aquele negócio? Que tira a pedra, devolve a pedra, que não sei o quê. Você seguiu isso daí, esse raciocínio aí?
O senhor já faz a pergunta rindo, né? Vamos lá, cara. Minha resposta, velho. Que viagem, velho.
É uma viagem, literalmente.
Que
né?
Viagem,
no tempo,
cara,
no espaço.
Esse pedra e espaço, tempo, e a linha do tempo indo para um lado, a outra indo para o outro. Cara, esse é o pulo. Eu deixo pro Anderson aí para vocês debaterem.
Mas foi legal. O Anderson tem uma teoria a respeito da linha do tempo, já falou que respingou, que vai ter consequências futuramente. É. A gente vai deixar para o final do programa. Outra coisa que eu achei muito legal é que a série contribuiu e muito para o futuro do MCU. Eu acho que todo o futuro da Marvel está amarrado com esses acontecimentos do Loki e, logicamente, com o multiverso, né, Anderson? É isso aí. A partir daí, desse multiverso que eles apresentaram de uma forma decente, né, que todo mundo ficou esperando. Ah, a Wanda vai trazer multiverso com o Mercúrio e nada. Ah, não sei quem vai trazer multiverso e nada. Acho que agora dá pra se falar que existe um multiverso de verdade, né?
Isso. A Wanda, só fazendo parênteses, ela só trouxe o eu acho que a galera, né, acho, não tenho certeza, a galera gerou uma expectativa muito grande nessa questão do multiverso por causa do filme do Doutor Estranho lá, que ela vai fazer com ele. Então todo mundo apostou as fichas ali no Wanda. Falou, a Wanda vai mostrar. Na verdade, o que Wanda mostrou foi o que é um ser Nexus e as causas e efeitos que não chegam a ser um multiverso, né?
É, e o evento Nexus, né? Que passou até naquela propagandazinha. Aquela, lembra, Júnior, daquela propaganda que aparecia no meio do Wanda que tu adorava?
Perfeitamente.
É, tinha lá, não sei o que, o evento Nexus. Aí,
foi verdade, é mesmo.
Já apareceu lá, ó. Apareceu lá.
Eles explicaram no WandaVision coisas que nós vimos em Loki, né? O que tem ser Nexus, eventos Nexus. Então, na verdade, um complementa o outro. Mas o que deu o chute na porta e arreganhou o MCU, desculpa o trocadilho, foi, claro, o Loki. Foi. Consolidando o multiverso aí e... Agora é só esperar a cena dos próximos episódios.
Então, Júnior, eu tenho a partir disso uma conclusão aqui para apresentar a você, que eu descobri finalmente para que serviu a série de WandaVision. Serviu para apresentar esse conceito de mudanças, né? De vias alternativas na linha do tempo. Isso. Que poderiam ser criadas. O conceito foi nascido lá em WandaVision e a WandaVision teve esse trabalho, né, de apresentar a gente esse conceito.
Então, no caso agora, se assistir a WandaVision agora...
Vai fazer muito mais sentido.
Faz mais sentido.
Eu lanço um desafio aí pra nossa audiência e até pra você assistir de novo WandaVision todinha.
Esse é um desafio sinistro.
Esse é o desafio que eu deixo pra vocês.
Aí pegou pesado.
Agora eu vou passar pra próxima, que é melhor. Vamos lá. Outro ponto positivo da série, um novo vilão para o MCU que foi apresentado, que provavelmente não foi dado como certo pela Marvel, pela Disney, por ninguém, mas nós já tiramos nossas conclusões que o vilão vai ser o Kang. Júnior, fala um negócio do Kang aí, você que ficou íntimo do Kang depois dessa série.
Pô, primeiramente eu gostei muito do Kang, viu?
Gostou?
Antes até citou, né? Eu tava falando lá dos personagens.
Uhum.
Eu gostei, cara, maneiro o que ficou o ator, assim, aquele cara de deboche, né?
E a apresentação dele foi muito maneira, né?
Rapaz, eu achei que naquela hora do beijo dos dois, ele ia aplaudir.
Eu também.
É, ironicamente, oh, que lindo, assim, mas não chegou a esse ponto. Eu tava esperando isso, cara, sensacional. É. O Kang apareceu pela primeira vez em Vingadores 8. Em 1964,
Nossa, ele é antigo, hein?
É mais velho que a gente.
Pra quem acha que ele foi criado agora pra série, aí...
Já tomou vacina.
As duas.
Basicamente, o Kang é um viajante do tempo, né?
Isso.
Que já conquistou outras eras aí e tudo mais, e tenta dominar o mundo em todas as suas linhas temporais. Até foi falado isso lá no...
Ele mesmo falou,
Ele mesmo falou. Lá com o seu vasto poder, né, a participação na história ao longo da década se tornaram confusas. Aí foi o que eu falei. O que gerou criações, cara, na verdade, a criação de várias identidades. O Kang tem várias identidades durante aí o universo dos quadrinhos, né?
É, são as variantes, né?
São as variantes,
para que se encaixasse melhor na cronologia. Né? Uhum. A faceta mais conhecida do vilão é a do cientista Nathanael Richards.
Isso,
que é o pai de Reed Richards.
E quem é Reed Richards, Anderson?
É o líder do Quarteto Fantástico, né?
Exatamente.
Olha aí. Inclusive... Buga,
ouvintes. Nesse momento os ouvintes estão assim, what?
Inclusive, como vocês falaram que contribuiu muito para a MCU, eu estava lendo a respeito, que parece que estão querendo introduzir, vai ser a entrada do X-Men e do Quarteto Fantástico. Aí de novo, né? De novo.
As portas estão abertas.
Toda hora abre as portas, o cara não entra.
As portas estão abertas, mas eu acho que dessa vez eles abriram de propósito para eles entrarem.
E olha, aliás, um parênteses.
Mas aí.
Homem-Aranha de volta para casa, o segundo filme, tem uma referência ao Quarteto Fantástico.
Tem.
Aparece o prédio lá deles.
Aparece a torre, né?
Edifício Baxter, né? Prédio Baxter, não sei como é que é o nome.
É o edifício Baxter em construção, né?
Exatamente.
Isso aí.
Agora, o Kang descobriu uma maneira de viajar no tempo, né? Lá na tecnologia do Doutor Destino. É, foi lá no Antigo Egito. Primeiro destino do Kang foi no Antigo Egito e desembarcou no período, se tornando o faraó Ramatut. Podia ser faraó José, John, isso é mais fácil
pra ti. Não, mas você sabe que esses nomes ficam sempre pra você, né?
Os nomes são sempre pra mim, mano. Eu tento estudar antes, mas eu tenho porque fica legal, no, né?
Até perde a graça.
Mas aí o Quarteto Fantástico apareceu, azedou os planos aí, consertando, entre aspas, a linha temporal.
O Quarteto Fantástico já tava lá no Antigo Egito, né?
Já. Enviando o menino Natanael para um futuro distante, né? Que é aí que nasceu o Kang.
E aí, que é praticamente no século 31, como ele falou, né?
É.
Que é o século que... Esse Kang que a gente conheceu, né, na série, é esse... Não, é uma variante, né? É uma variante, né, Anderson? Esse do século 31 é o Kang original, se eu não me engano.
O do século 31 é uma variante. Ele fala, apareceu uma variante minha lá no século 31 e tal. É, ele começa a narração dele assim, ele é uma variante. O que eu entendi, até fazendo uma relação com a história do quadrinho, é que esse personagem, né, que o Jonathan Majors interpretou, ele é a junção de dois personagens, na verdade. Porque esse personagem da... Aquele que permanece, né? Ele, na história em quadrinho, ele não é o mesmo que o Kang.
Não é o Conquistador.
O Kang não é uma variante dele, entendeu? E uma outra coisa interessante, que esse personagem, né, aquele que permanece, foi o que criou os três Guardiões do Tempo, né? Os Timekeepers, né, que eles falam, né?
Isso.
Exatamente como na série. Então, ali na série, eles juntaram dois personagens para ficar mais fácil. E aquele que permanece, ele é o final de tudo.
Ele é o último ser vivo, né? Ser vivente da raça humana. É esse aí.
Aí quando ele ficou sozinho lá no fim dos tempos, e ele teve a ideia de fazer esses três seres para que eles voltassem e restaurassem a linha temporal, né?
É por isso que ele fala que ele viu de tudo, porque ele é o último. Ele tá de camarote. Ele ficou lá, ele já sabia a merda toda que ia dar. Por isso que ele é o que permanece e ele já sabia de tudo. Entendeu agora, Júnior?
Perfeitamente. Não. Muito obrigado pela explicação dos dois, realmente. Ficou bem melhor.
E é por isso que quando o Mobius volta, a estátua que tá lá é do Kang já e não é dos três, Guardiões.
Já dando voadora de spoiler, né, na ouvinte, né? Pá!
Eu entendi isso aí, até comentei com você, né? Eu entendi isso aí que a menina mandou ele de volta lá pro tempo dele, né? E na hora que ele chegou lá, já tinha morrido a variante do Kang lá, do menino.
Ah, do Kang, sim, é verdade, isso.
E aí quando ele chegou lá, já era uma outra variante que já tava tomando conta do negócio.
Já tinha feito pior do que ele.
Pois é.
Agora vamos bugar. Chegou no pedaço que tem a ver.
Mas já?
Já. A teoria da questão da linha do tempo... que conflita com a explicação da mestre anciã. Porque se o Kang voltou, já reescreveu a linha do tempo e apareceu a estátua dele, que foi isso que aconteceu, né?
Foi, praticamente.
Tanto que o Mobius não lembrava já quem era o Loki e tal.
Já não sabia. Quem é você, rapaz?
Então quebra a teoria da anciã que as coisas... que a anciã explicava que não havia mudança, não havia consequências.
Aí deixa eu dar a explicação que o Banner deu pra ela, que quando... pra ela não, deu pro doutor... Pro rapaz lá...
O menino
o menino Don Cheadle lá. Ele explicou. Quando você vai pro futuro, o seu passado passa a ser o seu futuro.
Que isso?
E você não consegue alterar o seu futuro alterando o passado. Caramba. Isso foi o que o Dr. Banner explicou. Só que com isso aí, eles jogaram por água abaixo. Mas eu tenho uma teoria que explica. Eu acho que quando ele voltou, o Mobius voltou pra AVT, ele voltou em outra linha do tempo. Eu não acho que ele voltou na mesma linha do tempo. Por isso que ninguém sabia quem ele era e ele tava vivendo uma nova realidade. Essa é a minha opinião.
Não, eu acho que é a mesma linha. Eu acho que é a mesma linha, assim. Senão o Loki seria resetado também.
Não, tudo bem, mas é o que a gente tá falando. Ninguém deu certeza absoluta de nada. Eu nem a Marvel, nem o Loki.
Absoluta.
Nem
a... Eu sei quem tem.
Ah, meu Deus.
O nosso grande poeta do rock, Raul Seixas, falava: eu sou o início, o fim e o meio. Tá explicado a série.
Tá pronto. Tá bom. Só se tá bom por aí.
É por aí. É isso. Meus
amigos, o futuro dirá. O futuro dirá quem tá certo.
Eu sabia que lá no, na série, o Tom Hiddleston...
Sim, o Loki, né?
O Loki. A Yumi Mosako, que é a B-15. É.
No meu, não?
Não, no... E o Gugu...
Ah, sim.
O Gugu,
eles frequentaram o mesmo curso de atuação na Academia Real de Artes Dramáticas, localizado em Camden, no Reino Unido, sabia disso?
Isso é a famosa panelinha, né? Não tem outro nome.
Aí chama o fulano, chama o fulano.
Pô, conheço um cara bom pra fazer esse papel aqui? Bota ele. É a famosa panelinha, né? Agora vamos ao último ponto positivo aqui. Não que a série não tenha mais pontos positivos, mas que a gente destacou aqui foi a quantidade de easter eggs e referências que essa série fez. O famoso fanservice, né? Aquela galera que curte quadrinho, que curte o desenho animado dos Vingadores, aqueles personagens que conhece bem. Isso aí, agora vocês vão me deixar fazer um outro parênteses aqui. Ah, a galera nova, que o nego fala, né? Isso aí é coisa pra gente jovem, vocês estão velhos, vocês estão vendo negócio de super-herói, torcendo, acordando de madrugada pra ver Loki. Isso aí é coisa de retardado. Não, se vocês me desculpem.
Coisa de retardado.
Não, quem tem essa opinião, por favor, me desculpe. Mas esse momento não é de vocês. Esse momento é nosso. Esse momento, se tem alguém que merece esse momento, somos nós que vivemos isso na nossa infância. A gente não tinha filme. O filme do Thor, o Anderson vai lembrar, era aquele cara com um casaco de pele. Aquele cara, aquele Thor com aquela...
Com o incrível Hulk, pintado de verde.
O Louferrino pintado de verde, aquele Capitão América com a asinha colada em cima da orelha, com um capacete de motociclista. Pô, a gente viu isso quando era criança, então se dá licença, vocês todos que têm essa opinião, que esse momento é nosso. Claro que os jovens têm todo o direito de assistir, criticar e ter as suas teorias também, mas não vem falar que a gente tá velho, retardado, curtindo esse negócio de garotão, não, porque esse momento é nosso. A gente merece, a gente esperou 40 anos por isso. Deixa a gente curtir numa boa. Mas vamos lá, outro ponto positivo que eu falei são os easter eggs e referências. Júnior, quais foram as referências e os easter eggs que mais chamaram a sua atenção da série e principalmente do quinto episódio, né, que foi o que mais teve cheio de coisa aí que deixou os fãs malucos, né?
Verdade. Olha, tiveram três, viu? O primeiro foi o Kang, o negócio dos Vingadores, né? O helicóptero do Thanos, que foi o único que eu achei.
Isso aí foi muito legal.
Isso que eu gostei demais.
Foi muito legal.
E o sapinho, cara. O Frog, o Thor de sapo, rapaz. Aquilo eu achei mó barato. Na hora na televisão ali, né, eu não vi que era um sapo. Eu vi que tinha um Thor, né, pulando ali no vidro e tal. Era o sapo.
Aí enterrado, depois, né?
Enterrado, com aquela martelinha, né? Aí depois eu fui olhar as referências, aí eu vi que era o Frog.
Ah,
era o Thor. Tá. Olha que criativo o negócio. E aí até separei aqui, se você me permite, a história do sapo, do Frog.
Do Frog? Aquele jogo do fliperama, do Atari?
Não, o Thor.
Não?
O Thor.
Pensei que você ia falar. Eu pensei que já ia voltar pros anos 80 de novo, porque o programa hoje é nerd, não é anos 80.
Vai. Deixa eu aqui só me achar, porque agora tu falou fliperama, a gente tá falando de quê, cara? É do referência.
Do Frogger.
Agora
não, mas depois daquela introdução, já era pra você ter jogado umas 10 páginas fora, ainda tem muito papel aí.
Porra. Agora deixa eu te falar. É curta a história, são só 8 páginas. Vamos começar aqui.
Não, que isso, tá maluco? 8 páginas de Frog? Aí sim é o fliperama, vai contar a história do cara que desenhou o sapinho.
A produção se adiantou, me deu o resumo, são só 5.
Ai, pô, tá ótimo, agora ficou tranquilo.
Mas deixa o Frog pra, né?
Deixa um programa só pro Frog.
Pô, imagina, mas do fliperama?
Não, esse aí, do sapo, dentro do pote, do Thor.
Vamos falar aí, só do sapo no pote.
É, isso aí.
Sensacional.
Ah, meu Deus do céu. Mas esses foram os três que você mais gostou, né?
Gostei. Gostei muito do sapo, cara. Foi bom barato.
Foi legal mesmo. Muita gente não percebeu. Eu gostei da nave do Ronan destruída. Eu achei aquilo ali maneiro. Maneiro. A juíza... Vocês sabem que a juíza Ravena, ela... Ronan. Hã? Ravona.
A Gugu, a Gugu. É a Gugu.
Desculpa. É, a juíza Ravona, ela na história em quadrinhos, ela é uma personagem que tem uma ligação direta com o próprio Kang. Você sabe que eu matei aí quando apareceu a juíza Ravona, eu falei, o Kang vai aparecer. E eu achei que a juíza tivesse a ver com ele. Mas também nada foi provado que ela também não tá junto com ele. Nada foi provado também.
É, verdade.
É. E eu gostei do Loki Jacaré, cara. Pra mim, o Loki Jacaré foi demais.
Eu sabia.
Caraca, o Loki Jacaré foi demais, mano. Ainda comeu o braço do outro Loki lá.
Caraca, mó barato.
Aquilo foi demais. Aquilo foi demais, mano. Aquilo pra mim foi o top. Anderson, tem algumas referências aí que você listou entre as principais que você mais gostou?
Cara, essa referência de Charles Sapir é uma parada interessante. Ele tá dentro do vidro e o martelo, o Mjolnir, tá do lado. E, na verdade, ele tá tentando pegar o Mjolnir.
Exatamente.
E ele se esticando, assim, pulando dentro do negócio. Eu achei aquilo surreal, cara.
E vocês sabem que foi o próprio Chris Hemsworth que fez a voz daquele gritinho que o sapo dá lá? Foi ele mesmo que fez a voz. Olha só. É, como é que os caras têm dinheiro pra gastar? Eles pegaram o cara, o ator, tá de bobeira? Vem cá ganhar 5 mil pra fazer aqui um gritinho no microfone. Aí o cara chegou lá e ganhou 5 mil.
Ele não ganhou uma hora de dublagem pra fazer essa cena mesmo.
Não, mas ganhou um pichulé, né?
É. Ganhou um pichulé. Agora, uma referência legal foi a Torre dos Vingadores, né? Com o logo da Roxxon. Roxxon? Como é que é o nome da empresa?
Roxxon? Acho que é Roxxon, isso mesmo.
É. Esse Roxcart. Também foi bem legal.
Isso aí, Roxcart, foi muito bom, muito legal. Pra mim, essas referências também foram um prato cheio. Agora, vamos falar de ponto negativo da série?
Vamos,
E por acaso tem?
Tem.
Tem sim. Eu listei aqui alguns pontos negativos pra gente debater. Eu acho que ter feito só 6 episódios, em alguns momentos, fizeram com que a história ficasse um pouco corrida. Por exemplo, naquele quarto episódio. Eu achei que aquele quarto episódio, se tivesse uma série com pelo menos 9 episódios, aqueles acontecimentos ali iam levar uns 2 ou 3 episódios para ser narrados. Então eu acho, não sei a impressão que vocês tiveram, mas Anderson, você achou que 6 episódios tá bom, ficou curto, deu gostinho de quero mais?
É, cara, eu sou da seguinte premissa com relação à série, eu prefiro, menos é mais, cara, funciona, porque se você consegue contar a história em 6 episódios, vamos 6. Se precisa de mais, vamos mais. Mas o problema é quando acontece da série, tipo WandaVision.
É, tem um conteúdo complexo, né, pra explicar.
É, aí o WandaVision arrastou. O WandaVision já acho que poderia ter sido um pouquinho menor.
Acho que o Júnior tem a mesma opinião que você.
Ele seguir...
WandaVision tivesse 2 episódios, já era
tava muito. Ótimo.
O filme resolvia. Mas tudo bem, um filme resolvia. Um filme ali com umas 2 horinhas resolvia bonito. Mas é aquilo, eles querem fazer todo aquele mistério, né? De ficar dando conta-gota e chegando na metade da série o bicho pega. Mas não, o Loki eu já achei nesse sentido, ela mais concisa ali, mais acertadinha. Concordo que nesse episódio que você falou, de repente se tivesse mais um, tava pra dar uma ajustada ali no roteiro. Mas temos uma outra temporada pela frente, né? Então muitas coisas que ficaram em aberto, eu acredito que serão explicadas.
Talvez por isso se explique só os 6 episódios, hein, no último episódio lá, cena pós-crédito, o que acontece? Segundo episódio,
temporada vem aí,
confirmadíssimo.
Carimbaço.
E nós temos uma notícia aqui em primeira mão, hein? Opa! Posso? Breaking news aqui?
Breaking news.
Além, todo mundo já sabe, quem assistiu, óbvio, que tem a segunda temporada confirmada. Mas a informação que nós tivemos aqui de fontes quentíssimas, diretamente de Hollywood, é que só 2023, tá?
Meu Deus!
Vai ser ano que vem, não.
Não, mas...
Vai ter uma explicação pra isso. A explicação é que os acontecimentos dessa segunda temporada provavelmente virão depois do filme do Doutor Estranho com a WandaVision,
meu filho. Faz sentido.
É, esse filme da WandaVision. Da WandaVision não, da Wanda. Com o Doutor Estranho e que já tem a participação do Loki também confirmada. Esse filme vai ser o mais esperado, acho que do século. Porque toda série que acaba, todo mundo fala desse filme. Doutor Estranho e Wanda.
Sabe o que me deixa mais hypado nesse filme? A volta de Sam Raimi pro MCU.
Vai dirigir de novo, pra quem
ele
não sabe.
Está dirigindo.
O diretor dos primeiros 2 primeiros Homem-Aranha,
três,
né?
A trilogia.
A primeira trilogia do Homem-Aranha, aquela lá do Homem-Aranha Preto, aquilo lá.
Você sabe que quando a expectativa tá muito no alto.
Aí ferrou, né?
Mas essa tá. com então. Esse filme, eu tô tentando me amarrar, mas tá complicado.
Não tem como. Agora, já que a gente tá falando de WandaVision, vou traçar outro ponto negativo pra série, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, foi que seguiu a mesmíssima fórmula. Loki teve a mesma fórmula de WandaVision. Todo final de episódio, aquele gancho, aquele personagem que aparece, ninguém sabe quem é, só vai saber na semana que vem, você fica a semana toda falando daquilo, Instagram, Facebook, WhatsApp, todo mundo só se fala nisso, ninguém mais quer fazer
aí
sexo.
Aí o cara some.
Aí o cara some, só aparece dois episódios depois. E outra coisa que eles copiaram da fórmula do WandaVision também foi que o grande vilão só foi revelado no último episódio também.
Exatamente.
A diferença aí foi que o WandaVision não deixou gancho para o próximo episódio, para a próxima temporada, mas deixou, né, para acontecimentos
filme,
futuros.
É, para o filme, provavelmente.
O maldito filme do Doutor Estranho.
Cara, de novo isso.
Só fala disso.
Vai ter o Mephisto? Vai ter o Mephisto? Toda hora.
Meu Deus, o Mephisto. Apareceu um vitral lá no Loki, todo mundo, é o Mephisto. É o Mephisto.
Mas é.
Aí, ó, tá vendo? Já estão falando, o diretor já falou que não é, Anderson. O diretor falou que era o próprio, é uma referência ao próprio Loki.
É o Loki capeta aqui.
Vai ter entrada, introdução do X-Men? Toda hora eu escuto a mesma coisa.
Também, X-Men é outra coisa, né?
É, eu tô sentindo rapaz, que o Mephisto tá embargado, hein?
Tá
embargado pela Fox.
Tá enrolado o negócio.
Eu acho que o Mephisto não vai aparecer agora, mais, não. Acho
eu vou te
não.
falar o meu ponto negativo. Você tem mais algum aí? Pode falar.
Não, mas pode falar você. Pode falar, né? Depois eu sigo. Segue aí, João.
Meu ponto negativo é apenas como espectador, né? Vocês dois são muito mais fãs, muito mais entendidos do assunto do que eu. Eu como apenas espectador, o seguinte. Eu acho que, mais uma vez, vou falar isso. A Marvel, ela faz a série, ela faz o filme pra quem acompanha literalmente ali a história da Marvel. Se chega uma pessoa...
O cara que é leigo.
O cara que é leigo tá ferrado. Porque o cara... A pessoa, por exemplo, o cara assinou o Disney Plus, porque tem um filho pequeno, ah, vou assinar aqui pro cara ver o Aladdin, a Moana, tal, não sei o que, esse negócio todo. Ih, tá tendo um seriado aqui do Loki, ah, vou assistir, tá ferrado.
É aquele irmão do Thor lá dos Vingadores.
É,
né?
É.
A única coisa que o cara sabe do Loki é isso.
Exatamente, né? Aquele o vilãozinho.
Não vai entender nada.
Não vai entender nada. Assim como foi com a WandaVision, assim como foi com o Falcão, entendeu? Eu acho que a Marvel já é dela, não adianta que ela não vai desviar. Isso aí, né? Isso pra mim é um ponto negativo, porque ela não atinge...
O foco dela é essa galera, né?
Essa galera não atinge todos os públicos e fim de papo, acabou.
É, e não tá nem interessada em explicar nada. Ela joga lá e você que corre atrás.
Outra coisa que eu achei legal, né, mas, assim, parecia um jogo de videogame. O cara pulava de fase, aí ia pra aquele outro mundo, aí saía, pulava de fase.
É. Essa é a fórmula da Marvel.
É, pulava de fase, aí enfrentava um chefão, pulava de fase, ia pra outro tempo. É isso aí.
Isso, Password, eu usava o Password. Aí ia.
IDDQD, IDKFA, aí pegava as armas.
É, mais ou menos isso também.
Pra mim foi isso, cara. No geral, eu achei muito maneiro. Efeitos.
Não, a série foi espetacular. Agora eu vou deixar um outro ponto negativo que eu não passei pra ninguém aqui. Mas eu queria até que vocês comentassem. Eu acho que essa fase 4 da Marvel tá muito focada em vilão. Eu não vi ainda a apresentação de um herói que tu fala assim: caraca, olha os poderes desse cara aqui, vai vir pica, não sei o quê. A não ser aquela descoberta da Wanda, de que ela realmente é uma bruxa, que tem poderes, antes mesmo de fazer sofrer, né, aquelas experiências todas, ela já tinha os poderes, porque ela já era
um ser Nexus, né, também.
É, ela é um ser Nexus. Então, tirando isso, eu acho que o foco de todas as séries foi muito nos vilões. É, foi assim no a Agatha, né, no WandaVision. Aquela galera que pinta a cara de vermelho, Júnior, lá no Falcão. Como é que é o nome deles?
Os Apátridas, não. Os Apátridas.
Os Apátridas. Tá bem, filho, tá melhor que tá virando nerd.
Levantaram a placa.
Ah, foi
a tu já combina com eles, rapaz.
Dei a cola. É. Os Apátridas, então eles focaram ali no nascimento dos Apátridas e depois na cena pós-crédito, aquele grupo que está se formando, Anderson, que são os...
Thunderbolts.
Opa! Thunderbolts, mais uns vilões que estão se formando aí.
Vou pegar
aí
teu gancho, hein?
É, pega aí.
Além dos vilões, eu tô achando que eles estão muito nos heróis secundários. Eu não sei até que ponto a galera vai segurar isso. Agora vamos falar de que de novo.
É.
Não é pois o Thor, quem vai não ser é o Homem de Ferro. Não.
Quem vai ser o líder dos Vingadores? Ninguém sabe, ninguém fala. Ninguém dá nem pista. Ele só fala assim: ah, cadê a Capitã Marvel? Não fala dela. Ah, cadê o fulano? Ah, tá, não sei aonde. Ah, cadê o outro? Ah, não sei, foi pra casa do cacete. Entendeu? Eles só fazem isso. Então eles estão dando muito cartaz pros vilões e estão deixando os heróis em segundo plano. Anderson já falou, né, que de repente isso vai ser corrigido com os filmes que a Marvel vai lançar, né, Anderson? Que esse ano já tem dois programados, não
é
isso?
É, tem o Shang-Chi, que agora é pra setembro.
E a Lenda dos Três Anéis.
Isso, e os Eternos, né? Ele vai mostrar ali os heróis mais poderosão ali, da Power.
É, talvez com os Eternos, né, eles venham a corrigir esse erro aí, mas nada tá garantindo. Como eu falei, não se fala de heróis, só se fala de vilões, só se fala de vilões. Vamos aguardar, vamos ver o que vai rolar disso aí.
E outra coisa também, que não se fala de nada de filme de Vingadores, né? Tão cedo, né?
Esquece isso de Vingadores.
Tão cedo. Não tem nem equipe.
Não tem time formado. É o que eu tô falando. É. Não se fala de heróis, não se fala de próximo chefe, próximo líder.
Eu tenho uma ideia de que eu acho que possa. O que que vai tirar o Vingadores de dentro do submundo?
Do ostracismo, né?
X-Men versus Vingadores.
Meu Deus. Se acontecer isso, vai ser bom demais, hein?
Vai ter um conflitaço. Eu acho que o X-Men não vai chegar com escolinha do Xavier, fazendo vídeo no Instagram. Não, não vai ser assim, não. A parada não. Vai ser chutando bunda. Punk. Eu acho que vai ser impactante.
Eu acho que vai ser mais punk também. Galera, agora chegamos ao nosso momento Ei Nerd. Tem vinheta? Momento Ei Nerd do podcast Quarentena. A gente vai falar de teorias. Eu vou deixar essa parte só pro Anderson.
Por favor.
Negócio de teoria. Ele que criou essas teorias toda na cabeça dele aí, eu não tenho nada a ver com isso.
Eu faço questão.
Vamos lá, Anderson. Teorias. Você já falou que respingou merda aí, que os caras depois não vão saber consertar a explicação que deram agora com esse filme, né? Com a série do Loki.
Isso, exatamente.
Já falou. Então vamos lá. Primeira teoria aí que a gente debateu agora de tarde aqui.
Ó, eu vou... Tem aquela que a gente já citou no começo, que é a respeito da linha temporal. Então eu vou fazer uma explicação rápida usando o nosso clássico favorito, De Volta para o Futuro, que é um filme mais conhecido de viagem no tempo.
Presta atenção, hein, Júnior?
De Volta para o Futuro, ele segue aquela linha clássica ali de que os eventos do passado interferem no futuro ou presente, dependendo do ponto de vista.
Isso. Então, a anciã falou que não tem nada disso.
Só que Loki mostra que tem.
Tem.
Isso. Então, esse já foi o primeiro conflito com o que já tinha acontecido. Porque se o nosso querido Kang Mortos, quem quer que seja, falou que ele pode voltar e consertar tudo, então já contradiz o que a anciã falou.
Então, mais que teoria, isso aí são falhas, né? São as falhas da Matrix, né?
São falhas da Matrix, E já começa aí. Esse é o primeiro caso. Outro, Doutor Estranho.
Isso aí foi eu que levantei, tá? Por favor.
Doutor Estranho, Quer conta? Então conta. Doutor Estranho e as
possibilidades. O multiverso, vai lá.
Não, calma, não tem multiverso ainda. Ó, vamos lá, voltando no Guerra Infinita. Júnior vai lembrar, o Doutor Estranho fazendo o tremelique lá. O que ele tá fazendo? Ah, eu estou vendo aqui as possibilidades do futuro. Ou seja, ele não tava vendo futuro porra nenhuma. Ele tava vendo multiversos. Ele viu 14.605 multiversos diferentes.
Que isso, cara, não tem como.
Sim, em apenas um, eles saíam vitoriosos. Não foi, Anderson?
Isso.
Não é isso? Então, na verdade, não era futuro. Era multiversos que ele estava visitando.
Tem essa possibilidade. Mas aí entra em conflito com que o nosso, sei lá quem que é aquele que permanece no início, meio e fim, chegou e falou, pô, mas a linha temporal tá estabelecida, não tem ramificação, isso. Como é que ele viu o multiverso?
Exatamente.
Acho que dá loucura da cabeça dele, hein? O multiverso da loucura.
Eu acho que o multiverso da loucura vai viver a gente que vai ver isso daí e vai ficar criando essas teorias.
Eu posso dar uma explicação? Do que ele fez?
Por favor.
Ele não viu o multiverso. Ele fez exatamente como ele fez no final do Doutor Estranho. Ele fez um save no jogo. Endgame.
Jogou um password.
Jogou o save e falou. Vamos combater o chefão. Morreu. Aí ele voltou. É isso que ele fez. As 14 milhões de possibilidades, meu querido. São 14 milhões de ficha que esse desgraçado botou lá no fliperama. entendeu? É. Então eu acredito que foi isso que ele fez. Ele não poderia ter visto o multiverso, sendo que o Kang, sei lá, o Kang das contas, já disse que tudo já estava organizado, as ramificações não existiam.
Mas aí é que está. Você, o Júnior vai lembrar dessa parte também, lá que ele viu por último o episódio final do Loki, que o Kang tá lá falando as histórias dele lá e todo mundo falou, não, é mentira. É mentira. Não, é mentira. E aí, você acreditou em tudo que o Kang falou, Anderson? Eu não acreditei. Você acreditou, Júnior, em tudo que o Kang falou?
Rapaz, eu tava prestando atenção achando aquele bonequinho interessante. Eu tive que voltar pra ver de novo. Sei lá, cara, se era verdade ou não, sei lá.
Eu não acreditei. Ele pode ter falado isso, mas na
verdade... Pode aumentar, mas não inventou, né?
Mas eu sei por que ele fez isso.
É uma forma de controle, igual na Matrix.
Para evitar a morte. Neo.
Você que era pra evitar a fadiga.
Neo, quando
esse
chegou
é outro programa,
de frente do arquiteto, o Neo, quando chegou de frente com o arquiteto,
lá no Matrix.
É praticamente essa mesma cena do Loki.
Mesmo, é. O cara vai contando, você tem duas opções. Ou você volta e reseta a Matrix, ou você me mata e liberta todo mundo.
E o que, que o Loki fez? Resetou a Matrix.
Não, um Loki fez uma coisa e o outro Loki fez outra coisa, porque são dois.
Eu acho que aquela mulherzinha ficou presa lá, hein?
Mas aí,
ela ficou no lugar do Kang.
Você chegou no ponto-chave.
Mas ela ficou presa.
O Kang?
Acho que ela ficou presa.
Aquele que permanece, ele sabia que ele ia morrer. Por isso ele manda a Senhora do Tempo fazer a proposta indecente antes deles entrarem.
Senhorita Minutos, por favor.
Senhorita Minutos, desculpa. Quase. Vamos fazendo um parêntese aqui no raciocínio. Quase que eu achei que ela fosse a vilã, hein? Me trollou.
Eu também. Depois daquele susto. E aquele susto, hein, Júnior?
Porra, aquilo ali na madrugada, meu irmão?
Oi.
Jesus. Que isso? Caraca. Tu começa a ficar com medo da cena.
Nossa Senhora. Mas voltando àquele que permanece, ele fala na mesa sentado com eles que. Ele sabia que aquilo ia acontecer, que a Sylvie ia chegar lá, não Loki.
Será? Eu não tenho essa certeza.
Ele falou que não esperavam que dois variantes chegassem naquele momento. Então nós estamos falando de looping temporal.
Ah, tá.
Aquilo já aconteceu, ele voltou e agora ele está tentando corrigir a linha do tempo.
Rapaz.
Para continuar no poder.
Entendi. É uma forma de se perpetuar no poder, fazer aquele loop. Júnior, por favor, seu comentário a respeito dessa conclusão.
Rapaz, não tem como fazer isso não, mano. O antes disso tudo, eu vou com ele. Que viagem, velho.
Vem no loop temporal, meu filho.
É isso, rapaz. Abre cai a na porta, prova, filho. Tem que colar no Rodrigo, porta, não vai ter como.
Não, eu só tenho uma certeza disso tudo, todas essas teorias, de todas essas falhas, esse negócio. A Marvel vai dar um jeito de dar explicação pra tudo isso. Podem ficar tranquilos.
Inclusive, ou não, né?
Inclusive, a explicação tá ali. Dane-se.
Que o Thanos do Ultimato é um variante e a TVA não fez nada.
Não, agora
o Capitão América virou um variante com a
Júnior,
gente.
A TVA não fez nada. Vamos fazer uma listinha aqui rápida. Não, uma listinha rápida aqui de variantes que a AVT não se pronunciou. O Thanos de 2012 é uma variante. Quase matou todo mundo. O Capitão América, quando volta pra se casar, é uma variante. Tá? Mas que a Nebulosa matou ela própria.
Como é que é a Nebulosa? Ah, sim.
É aquela azul.
Azul.
A robô.
Ela matou ela mesmo.
Ela matou ela mesma. A Gamora está vagando no nosso universo. Lembra no final?
A Gamora já morreu e tá de novo. São duas. É, eu tô te falando.
Parei.
A VT não faz nada, não se pronunciou. São todos variantes, cara. Tá cheio de variantes, a VT não fez nada. Por isso que eu tô falando que tem negócio aí por baixo que eles ainda vão dar um jeitinho de explicar tudo isso aí, a gente vai engolir direitinho.
Ah, não sei não.
Pode ficar tranquilo. Agora, a única certeza que eu tenho disso tudo é que em um ano aí que a gente não vai ter de intervalo da primeira e a segunda temporada do Loki, quem vai ganhar muito seguidor e vai fazer muito conteúdo para a internet chama-se Peter Jordan. Esse vai fazer muito vídeo pro YouTube. Ainda bem que eu não sigo mais ele. Nem o Anderson, eu acho que ainda
segue mais. Não.
O Júnior descobriu ele agora. O Júnior tá na vibe ainda. Caraca, tem que ver isso aqui. Ele vem todo empolgadão, tem que ver.
Aí os caras vão e me cortam. Os caras, pô, isso aí é. Pô. Eu falei, que isso?
Eu larguei ele em Vingadores Ultimato. Ele jogou. Vingadores Guerra Infinita, desculpa. Fazendo um retcon aqui. Ele jogou uma teoria absurda ali que eu falei, não, acabou, deixa, valeu, a vida é muito curta pra isso.
É, então, galera, e foi. Eu acho o seguinte, a série Loki, unanimidade aqui, todo mundo gostou, todo mundo curtiu, todo mundo esperando a segunda temporada, e mais ansioso do que pela segunda temporada, nós estaremos pra ver Doutor Estranho e Vamos. Da loucura. Meu Deus do céu, cara, esse filme vai bater todos os recordes da história do cinema na estreia, porque não é possível, todo mundo quer ver esse filme. Não, ainda falta muito tempo
pra sair. Na expectativa tá lá em cima, o tombo é maior.
Eu sei, mas vamos esperar e a gente vai voltar aqui para falar dele também e vai relembrar tudo isso que a gente falou aqui, se tava certo, se não tava, se foi sucesso, se foi tombo, a gente vai falar tudo isso. Anderson, o meu agradecimento a você pela participação, tá, meu amigo? Foi muito legal ter você aqui mais uma vez participando. E deixe seu recado aí do seu Macabro Cast no YouTube, por favor, pra galera acompanhar. Quem gosta de filme de terror, o lugar é Macabro Cast, né?
É isso aí, tamo lá no Macabro Cast, que é o nosso podcast em vídeo, né? No YouTube, temos um canal lá. E temos a nossa página no Instagram, se você quiser ficar antenado lá sobre o terror pop, como eu digo, abrangeu tudo de terror, não só filmes, séries, HQs, animes, música, contos, tudo, teorias da conspiração, ataques isso, alienígenas, tudo que vem nessa vibe, o terror por cima ali, dando a guarda, é só seguir lá, @macabrocast, vamos que vamos. Obrigado aí mais uma vez pela participação aí, pode me chamar para vir para as teorias.
É isso aí, Júnior. Vamos lá. Antes de você ver o próximo vídeo do Peter Jordan no YouTube, manda seu alô pra galera aí.
Primeiramente, eu li, né? Me quebrei. Ainda bem, vocês me salvaram cedo.
Mas procura ele no YouTube, você vai gostar dele. Não, ele é gente boa, tem um visual maneiro.
Tô sem tempo pra tal coisa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso amigo Anderson aí pelo canal, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho, Anderson, eu não gosto de ver filme de terror, porque eu não gosto de tomar susto.
Uhum.
Quando eu vejo filme, eu gosto de relaxar, né, tranquilo, pá, do nada, e tu, mas eu gosto muito de saber, né, sobre os filmes, assuntos e tal, e o canal tá bem legal em relação a isso, né. E agradecer o pessoal.
Pra passar longe, né?
Rapaz, tá, eu gosto do assunto, acho muito maneiro mesmo, né. Agora, eu gostaria de agradecer a galera que nos aturou até o final mais uma vez, né? Espero que todos não tenham percebido que eu tenha ficado mais perdido com o vídeo de suru. Tentei o máximo aqui, né? Tentar entrar no... Mas o antes...
Mas o importante é que você gostou da série, isso daí já valeu.
Sim. Vamos glorificar de pé,
igreja?
Você lembrou
dos apátridas, cara. Você lembrou dos apátridas. Isso aí já valeu.
Minha memória é boa. Mas é isso. Vamos pro próximo.
Vamos, e vamos ver quantas premiações do Emmy e WandaVision vai levar.
Primeira coisa, quantas categorias tem, velho? Não pode ser 25, não tem como, vai ficar o dia inteiro a TNT passando isso.
Não, ela foi indicada a 23, mas acho que são umas 50 categorias.
Não tem.
Tem, não lembra lá daquele filme do Corra que a Polícia Vem Aí, no Oscar, que tinha não sei quantas categorias?
Que cena que é.
E o cara tira o envelope tá... É uma bomba, Frank, é uma bomba. O cara erra o nome, mas já tá marcado, todo mundo já sabe quem é. Aí vem lá, o cara recebeu o prêmio, é mais ou menos isso. Mas vamos aguardar ver quantos prêmios que a Wanda vai levar. Galera, eu mais uma vez meu muito obrigado a vocês. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @quarentenapodcast, que tá cheio de coisa lá de nostalgia, anos 80, 90, e também alguns assuntos nerds agora. A série do Loki preencheu bastante de nossas vidas. Cara, nunca se falou tanto de uma série. E sim, não me lembro, cara, de tanta gente falando de uma série, seja no Instagram, rede social, Twitter. Tudo. Só deu o Loki e finalizou bem. Foram só 6 episódios, mas finalizou muito bem. Galera, mais uma vez o meu muito obrigado. Fiquem ligados, toda semana tem conteúdo novo para vocês acompanharem a gente aqui no podcast. Valeu! Mais uma vez, meu muito obrigado, um abraço. Fui.
Porra, 50?